Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça, a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.
Salve palestrinos, eu sou Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras, a partir das 20h30, aqui na sua, a nossa Web Rádio Verdão. E nessa época de Copas do Mundo, o Verdão em recesso, voltando aos trabalhos apenas no meio do mês, quando retoma as atividades e disputa o torneio no Panamá e o amistoso na Costa Rica, no final desse mês de junho, traremos para vocês, torcedores, algumas histórias de palmeirenses relacionadas com a Copa do Mundo ou com a Seleção Brasileira, enfim, que sempre o Verdão se conecta com a nossa Seleção Canarinho. E hoje falaremos de um personagem ilustre, dos tantos personagens marcantes na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sem dúvida alguma, esse talvez seja um dos mais ilustres do nosso querido Verdão, que é Oswaldo Brandão. É o técnico que mais vezes treinou o nosso Verdão, mais vitórias conquistou atuando como técnico e também o maior vencedor de títulos com o manto palestrino. Como técnico do Verdão, por exemplo, Brandão foi campeão paulista nos anos de 1947, 1959, 72 e 74. Esse período em que ele foi o grande protagonista da segunda academia, sob a sua batuta, Dudu Ademir e companhia, fizeram história e encantaram o Brasil com seu jogo plástico e eficiente, com um toque de bola fulminante e com o poder de decisão acima da média. Ele foi também campeão brasileiro pelo Palmeiras em 1960, 1972 e 1973. Gaúcho, nascido na cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul, no dia 18 de setembro de 1916, estreia do Palmeiras em campeonatos paulistas, em sua história, Oswaldo Brandão chegou a atuar também como jogador palmeirense. Ele defendeu o Verdão, vindo do Inter de Porto Alegre, quando ainda éramos Palestra Itália, entre 42 e 1946. Mas uma contusão fez com que ele pendurasse as chuteiras. Com a camisa palmeirense, o meia-direita Brandão disputou 34 jogos, sendo 22 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Marcou 3 gols e fez parte do time campeão paulista de 1942, naquela arrancada heróica, quando morria o líder Palestra e nascia o campeão Palmeiras. Brandão comandou a seleção brasileira como técnico pela primeira vez na década de 50. A estreia dele no comando da seleção aconteceu contra o Paraguai no dia 17 de novembro de 1955. Naquele dia, o Brasil ficou apenas no empate no placar de 3-3. De lá para cá, ele dirigiu a seleção no conturbado Campeonato Sul-Americano de 1957. Levou como novidade um ponta-direita insinuante do Botafogo, que marcaria a todos no futebol mundial, que foi o incrível Garrincha, e reconvocou o veterano Zizinho, que ficara marcado pela derrota do Brasil no Mundial de 1950. Então, a experiência de Zizinho e a novidade de Garrincha com a seleção brasileira foram as grandes novidades sobre o comando de Oswaldo Brandão naquele período. A competição foi realizada em Lima, no Peru, e não foi das melhores para os brasileiros e também para o técnico Brandão. As derrotas para a Argentina e Uruguai na reta final da competição fizeram o Brasil ficar apenas com o vice-campeonato das Américas. Isso gerou muito desconforto entre os torcedores, mas principalmente na cúpula diretiva da CBD, né? Então, Confederação Brasileira de Desportos, que é a atual CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e também setores da imprensa, que começaram a contestar o seu trabalho. Mas, mesmo assim, pelo pouco tempo entre o fim do Campeonato Sul-Americano e o início, pela primeira vez, das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 58, os dirigentes da Confederação resolveram prestigiar o trabalho do Brandão. Vale lembrar que essa foi a primeira vez que o Brasil participava dessa fase seletiva de eliminatórias para uma Copa do Mundo, e coube ao Brandão ser o primeiro técnico brasileiro a disputar essa fase, essa etapa da Copa do Mundo, e conduzir a seleção à disputa da Copa do Mundo da Suécia, onde o Brasil viria a conquistar o seu primeiro título da maior competição de futebol do planeta. Mas não sem sofrimento, e isso já deixou em alerta os já irritados dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol. Um empate em 1-1 contra o Peru em Lima, e uma vitória magra por 1-0, gol marcado por Didi também contra os peruanos no Maracanã lotado, garantiram o Brasil na Copa, mas não garantiram Brandão no cargo, que não aguentou a pressão e fora substituído pelo Silvio Pirillo, também gaúcho, companheiro dele em tempos de Inter de Porto Alegre, e que também tem um trabalho significativo na história do futebol, também foi técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras anos mais tarde, e que era um grande amigo de Brandão e que fora chamado para dar sequência nos trabalhos. E na biografia do Oswaldo Brandão, escrita em 2014 pelo jornalista Maurício Noriega, Brandão, ele traz relatos de que o Brandão definia essa situação ocorrida por ele, da sua demissão da seleção brasileira naquela eliminatória, foi uma das maiores mágoas que ele carregou por toda a sua vida no que tange à questão do universo do futebol. Brandão, portanto, ficou marcado com essa situação de garantir o Brasil na Copa, tinha esperanças de conduzir o Brasil naquele Mundial de 58, mas por forças maiores ele teve a sua trajetória interrompida na seleção, E isso gerou uma grande frustração, uma grande mágoa, que diz a biografia escrita pelo jornalista Maurício Noriega, que fora a maior frustração e mágoa desse brilhante treinador do futebol brasileiro e sul-americano, que teve glórias e mais glórias por onde ele passou, mas que essa marca ficou para sempre. Em meados dos anos 70, Brandão foi reconduzido à seleção brasileira. Teve uma nova passagem, né? Mas de novo não obteve o êxito esperado, aquela expectativa que se criou em torno dele. Ele acabou não suportando as críticas, principalmente da imprensa carioca, que pegou muito no pé dele, depois que ele convocou o lateral esquerdo Vladimir do Corinthians e preteriu o carioca Marinho Chagas, colocando Vladimir como titular no jogo em que o Brasil empatou em 0-0 com a seleção da Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1978. Isso gerou um grande mal-estar e fez com que culminasse com a queda do Brandão. Ele foi sucedido por Cláudio Coutinho, então técnico do Flamengo, do Rio de Janeiro, e depois foi aí, enfim, depois de um pedido de demissão mais explicado em 1977 do próprio Cláudio Coutinho. Brandão, na sua segunda passagem pela seleção nesse período, havia convocado pela primeira vez jogadores do quilate como Toninho Cerezo e Falcão, que brilhavam naquele período, né, já despontavam como grandes craques e que depois seriam devidamente aproveitados também pelo Coutinho nas seleções em que ele comandou na sequência. Também em sua biografia há um registro de que a queda do comando, além daquela questão da não convocação de Marinho Chagas, preterido por Vladimir, houve uma influência na sua queda de comando do regime militar vigente no país naquele período. O Serviço Nacional de Informações, o então SNI, comandado pelo general João Batista Figueiredo, mantinha contato rotineiramente com Oswaldo Brandão a fim de influenciar nas escalações da equipe brasileira. Isso é destacado na biografia de Oswaldo Brandão, e que pelo fato de um possível não cumprimento, né, de uma solicitação desses órgãos pela não convocação de Marinho Chagas e pelo empate contra a Colômbia, toda a pressão que foi criada, a situação de Oswaldo Brandão havia ficado insustentável, e com isso também se agravou a manutenção dele no comando da equipe brasileira. Ao todo, em termos de seleção, Oswaldo Brandão conduziu nossa seleção em 40 partidas como treinador do time canarinho. Foram 27 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Em 1977, como dissemos, ele deixou o cargo após empate com a Colômbia, em jogo válido pelas eliminatórias, e não mais retornou ao comando da seleção. Títulos que podemos destacar de Oswaldo Brandão pela seleção brasileira foram a Taça Oswaldo Cruz em 1955, o Torneio Bicentenário da Independência dos Estados Unidos em 1976, a Taça do Atlântico também em 1976 e a Copa Roca também em 76, no mesmo ano. Teve também 2 vice-campeonatos sul-americanos em 56 e 57. Essas as principais passagens
de Brandão, que como destaque também, além de Falcão e Toninho Cerezo, Roberto, Dinamite e Zico foram as apostas do treinador em suas passagens, lançando esses atletas com a camisa da seleção brasileira. Já pela Sociedade Esportiva Palmeiras, como dissemos, ele é o dono do recorde de ter comandado o time alviverde pelo maior número de vezes ao longo da história, por diversas passagens. Ao todo, foram 580 jogos como técnico do Palmeiras, com 335 vitórias, 151 empates e 94 derrotas. Oswaldo Brandão também dirigiu clubes importantes na América do Sul e os rivais paulistas. Ele teve passagem pelo Santos Futebol Clube, pelo Sport Clube Corinthians Paulista, onde ele atuou como técnico em 438 jogos, né, um recorde expressivo, tanto em Palmeiras quanto em Corinthians, dois principais rivais. Oswaldo Brandão marcou a sua trajetória como um dos maiores treinadores dessas duas agremiações. No São Paulo Futebol Clube, Oswaldo Brandão fez também uma passagem marcante, com mais de 140 jogos no comando do tricolor paulista. Treinou também a Portuguesa de Desportos e o Santos, como dissemos, aí perfazendo todos os principais clubes do futebol paulista numa das maiores trajetórias de um comandante de futebol que a história do futebol brasileiro pôde registrar. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe. No Facebook você me encontra Fernando Galupo, Galupo com dois P's, um P de palestra, outro P de Palmeiras, não tem como errar. No Twitter, arroba palestra Galupo, também Galupo com dois P's, um P de palestra, outro P de Palmeiras. O e-mail, da mesma forma, palestra Galupo, tudo junto, arroba gmail.com. Temos um blog em que abordamos outras situações além da Sociedade Esportiva Palmeiras, situações diárias, outras histórias, e nele contemos também toda uma série de memórias que resgatamos aí um pouco da italianidade, da memória esportiva, da cultura e, de uma certa maneira, alguns registros mais pessoais, que encontra-se com o endereço de fernandogalupo.wordpress.com, além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela web Rádio Verdão. Salve palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz.
Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.